Boa noite, senhoras e senhores. Dá início à pauta da 17ª sessão ordinária do dia 6 de junho de 2016. Expediente. Leitura do Salmo 23 pelo vereador Júnior.
Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Levai-me para junto das águas de descanso. Refrigerai-me a alma. Guia-me pelas verdades da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão é o teu cajado de consolo. Amém.
Antes da inscrição em livro, atendendo algumas solicitações, a gente vai partir de hoje atender o regimento interno da casa. Será cronometrado 10 minutos, mais um minuto de tolerância no uso da palavra na tribuna. Inscrição em livro, convido o vereador Pedro. Convido o vereador Eluir. Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Jacir.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
E o vereador Júnior.
Vereador Júnior.
Espero.
Perdão. Leitura da ata da sessão anterior.
Dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 015/2016 do Poder Executivo.
Requerimento, votação de urgência. Através do presente, estamos encaminhando a sacolenda da Casa Legislativa o Projeto de Lei 015 de 2016, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Apresentação do Projeto de Lei número 015/2016 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 015, de 29 de maio de 2016, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências.
Apresentação do requerimento legislativo número 09/2016.
Requerimento 09 de 2016, autor Suzana Teixeira.
Leitura das correspondências.
Cuiabá, 11 de maio de 2016. Ao senhor Sérgio Medeiros de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Em atenção ao processo 84.181 de 2016, em que o deputado estadual Gilmar Dal Bosco intercede a solicitação do vereador Sérgio Medeiros de Araújo, do município de Ipiranga do Norte, em relação à disponibilização ou doação de cadeiras de rodas para atender a Associação dos Deficientes Físicos e Amigos do referido município. Esclarecemos que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso está em conformidade com o artigo 23 do capítulo 2º da Constituição de 1988 e portaria número 185 de 5 de junho de 2001, bem como de acordo com as normativas específicas do Ministério da Saúde para esse procedimento. Destacam-se que a concessão de cadeiras de roda é feita de forma individualizada, documental, através de abertura de processo, no qual devem constar RG, CPF, CNS, comprovante de endereço do usuário, Concomitante a isso, é necessária a avaliação física do mesmo, que deve ser feita por fisioterapeuta e ou terapeuta ocupacional, o qual permeará a definição da cadeira adequada ao usuário, visto que o uso inadequado pode acarretar em prejuízo à saúde e independência do mesmo. Sendo assim, não possuímos esses aparatos em estoque. Dessa forma, sugerimos que a instituição supracitada encaminhe estes usuários à unidade descentralizada de reabilitação do município de Ipiranga do Norte, onde os profissionais montarão os processos individuais e encaminharão ao SER 2 de Sinop, que dentro da rede estadual de reabilitação é hoje a referência para a concessão dos meios auxiliares de locomoção ao usuário deste regional. Sem mais, para o momento, atenciosamente, Flávia Ribeiro Tortorelli. É uma indicação da Câmara Municipal que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar uma ginecologista para o município em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores Mirins no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A resposta. A fim de primeiramente cumprimentá-lo, venho por meio deste encaminhar resposta ao memorando a respeito da indicação citada pela Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte para a realização da contratação de médico ginecologista para o município. Cabe ressaltar que possuímos atualmente contrato com médica ginecologista pertencente à Clínica Serrano, através do consórcio Vale do Teles Pires, a qual comparece mensalmente ao nosso município. Em tempo, informo que os atendimentos para essa especialidade foram iniciados no mês de março de 2016, devido a problemas contratuais, que já foram sanados. Em tempo, informo que no mês de abril não realizamos atendimento para tal especialidade no município, devido à indisponibilidade do deslocamento referido por médica. Para o mês de maio, o atendimento será marcado para o dia 21, sábado, no qual já se encontram agendadas 49 pacientes entre consultas e procedimentos. Cabe lembrar que nos deparamos muitas vezes com faltosos, dos quais confirmam o comparecimento na consulta, porém no dia agendado não comparece, ocupando vaga de outras pessoas que aguardam na fila. Por fim, informo que até o presente momento foram agendados e confirmados 89 pacientes para consultas e procedimentos, correspondendo ao valor de R$ 8.900, ou seja, R$ 100 para cada consulta. Levando em consideração que já possuímos contratualização de especialidade de ginecologista através do consórcio, acredito que seria oneroso ao município a contratação direta desse profissional, devido ao salário da mesma girar em torno de R$ 30.000 por mês. Sem mais, certos de contar com vosso costumeiro apoio e compreensão, aproveitamos o ensejo e reiteramos votos de elevada estima e apreço. Secretaria Municipal de Saúde. Rogério Noro, Secretário Municipal de Saúde.
Apresentação das indicações.
Indicação 090 de 2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nego Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacini. Indicação 091 de 2016. Autores: Eluí Cavacin, Claudir Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação 092 de 2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluí Cavacin. Indicação 089 de 2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Neve Tocolini, Eluí Cavacin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Nelsinho.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando a mesa, cumprimentando o vereador Pedro Della Pria, cumprimento os demais vereadores, cumprimentando meu xará, seu Nelson, cumprimento todos os presentes e cumprimentando a dona Sandra, cumprimento as mulheres e as funcionárias desta casa. Senhor presidente, eu faço uso desta tribuna hoje para fazer alguns agradecimentos ao poder público. De uma forma ou de outra, teve aí os últimos dias fazendo que a gente possa ver que o município vai ganhar com isso, que seria o fato qual falei usando a tribuna passada, que estaríamos começando o lançamento lá daquele asfalto nas três ruas lá do bairro Vida Nova e outras pessoal daquela residência ali, então, daquele local. Então, a gente teve aí, o pessoal está lá, já começou a abrir lá os drenos, colocar. Acredito que nos próximos dias também já foi contratada uma equipe aí que vai estar fazendo asfalto. Até por sinal, eu conheço há muito tempo já o Zitão, que é o cidadão que vai estar vindo aí para estar chefiando a equipe, para estar fazendo asfalto pela prefeitura. Então, eu acredito que vai estar montando aí essa equipe para estar fazendo o asfalto para o pessoal ali naquela residência, naqueles bairros. E também eu acho que, mediante o que possa estar vindo aí, a ideia é que façam três ruas, mas o prefeito já me passou que, se conforme for o andamento e o tempo deixar, vai fazer as quatro ruas que é lá do bairro, lá da Coab. Então, acredito que vai ter mais outras, mediante também, aproveitando e pedindo aí a colaboração dos senhores, que é aquele projeto que está entrando aí na casa, também para aquele complementação que é do centro de eventos, para que também está também tendo continuidade e que possa nos próximos dias estarmos inaugurando a nossa prefeitura no município, num local novo. Então, acredito que a gente vai ter aí algumas novidades nos próximos dias aí no nosso município. Então, seria isso. Agradecer a presença dos senhores, senhoras presentes. Sejam bem-vindos e agradecer também a compreensão dos nobres colegas, vereadores e vereadoras. Seria isso que eu teria para essa noite. Uma boa noite a todos e uma boa semana a todos.
Convido o vereador Tuculini.
Dez minutos, então, né, presidente? Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário. Boa noite, segundo secretário. Então, segundo secretário, cumprimenta todos os vereadores. Quero também cumprimentar a todas e a todos aqui presentes, aos nossos funcionários dessa casa. Presidente, eu vim para essa tribuna hoje. Há 15 dias atrás, eu fiz um requerimento pedindo dos aluguel dos prédios e dos valores da Prefeitura de Ipiranga do Norte. E agora à noite eu me surpreendi com os valores que a nossa Prefeitura está gastando em aluguel. Presidente, 18% do orçamento do município está indo para aluguel. Só três está levando 9% do orçamento em aluguel. Só três pessoas. É brincadeira o que está acontecendo no nosso município. Anualmente dá R$580 mil, só de aluguel. Os senhores têm ideia do que é R$580 mil? Em 4 anos dá R$2.400.000, vereadora. R$2.400.000 em 4 anos. Esse é o nosso administrador, esse é o nosso chefe de poder de Ipiranga do Norte. Não tem lógica, é um absurdo, por isso que falta exame, por isso que falta isso, falta aquilo. 18% do orçamento vai para aluguel. Só 3 empresários levam 9% do orçamento anual em aluguel. Eu vinha percebendo muito tempo, por isso que eu fiz esse requerimento, tem 17 imóveis alugados. 17 imóveis alugados. Gente, é um absurdo. Não tem condições. Não tem condições. Daria para construir, com 2.400.000 em 4 anos, daria para construir todos os órgãos públicos de Piranga do Norte. E tem sala, eu estou sabendo que tem sala sobrando, que é onde poderia botar as ações. Poderia colocar sem pagar aluguel. Então, gente, eu acho que esse papel hoje me deixou mais indignado ainda, porque é quase 600 mil reais por ano só de aluguel. Quer dizer, mais de 500.000 em aluguel. Daria para pagar o PCCF do funcionário e sobraria um monte de dinheiro, vereador Suzano. Que é de lei, que é de direito. Isso sim é jogar dinheiro pro ralo. Jogar dinheiro fora. E falta exame, falta saúde, falta tudo no nosso município. E eu torno a falar, esse é o nosso poder maior que administra o nosso município. Não tem condições de permanecer nessa percentagem, não tem condições. 18%, presidente. 15%, na realidade, é obrigatório na saúde, 15% do orçamento. Então, imagina. Não tem condições. Vai todo o valor e um pouco mais. Então, eu espero que eles façam uma redução desse aluguel, rever a situação, porque vai dar um caos em Piranga do Norte. É. E aí não tem quem fica dentro, e aí a população sofre, e aí a população necessita dos recursos para superar o benefício de todos. Também, presidente, nós temos o projeto 015. Esse projeto também é piada. 5 minutos e meio aí, mas é rápido, né, presidente? Isso aí está errado, acho. Nós temos um projeto de 110 mil para aprovar sobre a construção do centro de eventos. Esse centro de eventos foi conquistado ele em 2012, para vocês terem uma ideia. E agora esse 110 mil é uma complementação, porque o dinheiro não vai dar para construir. Esse dinheiro está parado desde 2012. Vai para 4 anos e ele não conseguiu fazer o centro de eventos. Aonde a população necessita do centro de eventos. Agora ouvi o vereador, o líder do governo, falando que vai à prefeitura lá. Agora ouvi o líder do governo falando que a prefeitura vai ir lá no centro de eventos. Eu acho que está errado. O centro de eventos foi conquistado para um espaço para o nosso povo de Piranga do Norte fazer os eventos, fazer reunião, fazer aquilo que é para a população. Por isso que é um centro de eventos. Então, me surpreendi. Até uma parte seria até bom, que daí eles davam o lugar lá para o colégio estadual, pelo menos desocupasse onde é que é do colégio estadual, onde é que é dos alunos, onde é que é dos professores, onde é que é do estado. Pelo menos eles fossem coerentes e deixassem aquele local para o estado que necessita, e escriturasse aquela área do estado que está lá bagunçado, o estado não consegue fazer investimento porque o prefeito não passa escritura do total da área. Aí o estado não consegue fazer investimento no colégio estadual por falta de documento. Mais um que é lamentável. Onde os nossos filhos estudam. Onde os nossos filhos é a segunda casa e precisam de investimento, precisa que a coisa aconteça. E aí temos votando esse projeto de 110 mil. Quer dizer, esse aqui nós podíamos ter votado esse projeto em 2013, 2014, 2015. Estamos votando ele em 2016, está recém o alicerce. E o dinheiro ficou todos esses anos parado na conta da prefeitura, sem a obra e sem o lugar onde a população podia fazer seu evento, fazer ali o lugar onde podia atender a demanda do município. É lamentável, presidente. Deixo mais um repúdio aqui ao prefeito municipal e tomara que passe rápido, né? Eu estou contando os dias, porque até final do ano ele inteira o resto do município. Falta pouco para decretar a calamidade pública em nosso município. Por isso que a situação está gravíssima perante os documentos, perante os papéis. Já vem se arrastando nos longos dos anos. E a gente sempre vem cobrando nessa tribuna, vem rentando. E ele cada vez mais ele faz coisa pior. Cada vez mais ele beneficia 2, 3. Imagina, 3 empresários levando 9% do orçamento de Ipiranga do Norte. Claro que tem que carregar esse prefeito no colo, tem que levar ele aonde ele quer, até no banheiro tem que levar ele. Tem que levar, esses 3 empresários tem que levar, pelo amor de Deus. Tem que carregar ele, ter um motorista particular, porque um prefeito desses empresários, levando 9% do orçamento, está sendo beneficiado com aluguel. E a população, 4.500 habitantes, padecendo por causa de 3 empresários que o prefeito está beneficiando e dando dinheiro público que não é usufruído pela população. E sim, por 3 empresários, o prefeito é comparsa de ajudar esses empresários pagando o que não pode pagar. Eu tenho um aluguel aqui da Impacto, presidente. Dá mais de 1.000 metros quadrados. Eu fiz a conta hoje, dá 3.000 metros quadrados. É 2.000 e pouquinho. Aonde? Pagando na Secretaria de Obra R$8.500. Aonde? Não existe. E aí está indo o dinheiro para o ralo, uma má administração do prefeito municipal. É claro, deixo aqui mais um repúdio também para os empresários, porque eles estão judiando o presidente. De 4.500 habitantes. Por causa de 3 empresários em Triângulo Norte. Então, por isso que eu falo. Se continuar com esse aluguel alto, continuar com essa folha de pagamento, eles têm que carregar ele no colo mesmo e ajudar esse prefeito, porque ele está padecendo toda a sociedade em Triângulo Norte e vai acabar com a sociedade em Triângulo Norte. Obrigado e boa noite a todos.
Tinha sobrado 40 ali. Tá bom. Convido o vereador Jaci. É o regimento.
Boa noite, senhor presidente. Presidente secretária Suzana. Vereador Ituco, Eloir, Tocolini. Nosso Pedro da Labria, Júnior Badia Feliz e o Nelson. E quero também cumprimentar a população presente. Senhor presidente, eu estou entrando com a indicação hoje, 089, que é a respeito ali da... Quero saber ali quanto o prefeito municipal vai cobrar do asfalto que vai ser feito ali no conjunto habitacional Vila Nova. Não só no conjunto habitacional, mas ali para toda a população. Então... Estou entrando com essa indicação para saber quanto que ele vai cobrar. Ali ver se vai cobrar por metro, como é que vai ser feito. Ele falou qualquer coisa que ele tinha que ia fazer ali uma cobrança ali, uma contribuição de melhoria, mas ele não disse o valor certinho. Aí, primeiro ele falou que ia concluir toda a obra para depois lançar aí os valores da cobrança. Também quero dizer que aquele dia daquela reunião ali, da quarta-feira passada, eu cobri ali o prefeito municipal a respeito do lixo, que mudasse ali o dia de pegar o lixo, colocasse ali na segunda-feira, ficava bem melhor. E aí ele fez isso aí, tá dando certo. Hoje, toda segunda-feira, ele passa recolhendo o lixo ali, pediu, falou com a Secretaria de Obras, tá passando para recolher o lixo e aí é menos fadiga para o povo que mora ali no Conselho Educacional. Eu desejo uma boa noite a todos. Ficam todos com Deus.
do vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, vereador Tupolini, primeira secretária, vereadora Suzana, vereador Jacir, vereador Coco, vereador Pedro Alapria, vereador Júnior, vereador Nelsinho. E quero dizer, presidente, meus parabéns aí pelo cronômetro aí para marcar os 10 minutos aí de cada vereador. É interessante isso, né, para que se mantenha o espaço. E, portanto, eu vou usar um pouquinho desse espaço para falar sobre isso, né, presidente? Quero cumprimentar a sociedade que se faz aqui presente, o senhor Nelson, a dona Sandra, funcionários desta casa, e meu grande amigo César Damo, Dejair, me esqueci o nome de alguns, né? Mas isso acontece. Obrigado por vocês estarem aqui nessa noite nos prestigiando e ouvir a nossa fala. Eu quero, primeiramente, quero falar sobre duas indicações que eu encaminhei a essa casa. Uma se refere sobre a questão de que eu procurei as leis, a legislação do nosso município no site, onde a gente não conseguiu encontrar toda a legislação e algumas leis estão faltando. A gente procurou no acesso rápido ali, que seria o lugar onde a gente poderia encontrar essa legislação e a gente tirar as nossas dúvidas, e a gente não encontrou ali essas leis. Então, eu entro com essa indicação pedindo para que seja atualizado, né, o site, e que coloque toda essa legislação, né, para o próprio cidadão, que simplificar para ele acessar, né, e receber essa informação sobre que lei que foi aprovada, do que fala essa lei, porque, na verdade, é um direito que o munícipe tem de estar informado sobre a legislação do nosso município e as leis são aprovadas por essa casa, né, e que vai fazer transmitir o conhecimento ao cidadão. A outra indicação é a indicação para uma cobertura no Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida, dali do portão até a entrada, onde logo começaram as chuvas novamente, né? Vai estar, as crianças vão estar desembarcando o ônibus ali e vão estar se molhando para entrar até a sala de aula, né? Então, seria essas as duas indicações. E quero falar também, senhor presidente, da nossa viagem que eu e a vereadora Suzana tivemos nessa semana passada na capital do estado, onde visitamos lá o gabinete do deputado Mauro Sávio, encaminhando a ele mais algumas reivindicações, e onde, através dele, a gente conseguiu uma audiência com o secretário de Segurança, Roger Jardas. E a gente sentou junto com o assessor do deputado, com o secretário de Segurança, e com toda certeza eu fiquei mais triste ainda. Quando a gente explanava a necessidade que nós temos aqui no Ipiranga do Norte sobre a questão da segurança, das condições que se encontra o quartel, né, da Polícia Militar, os alojamentos, eu falava para o secretário que a gente sabe que em setembro vai vir mais 5 policiais efetivos para cá, e aonde esses policiais vão ser alojados? Como que nós vamos dar a estrutura para eles trabalhar em nosso município se o estado do quartel está em péssimas condições? E o secretário simplesmente disse para nós que ele não tem dinheiro. Ele tem dinheiro para consertar um furo no telhado, mas não tem dinheiro para resolver o problema do quartel. Até uma certa altura ele quis ser um pouco indelicado com a gente, mas assim, nós precisamos fazer essa diferença. Falei para ele, presidente, daquilo que nós ajudamos a Polícia Militar aqui. Nós doamos computador, doamos mesa, doamos cadeira, a Câmara fez isso, né? E tem mais ar-condicionado, a Câmara doou, né, presidente? Então, a Câmara é parceira tanto do Estado como do município, né, fazendo essa atitude de fazer essa parceria. Comentei com ele que a gente colocou na lei de diretrizes orçamentárias R$60 mil para ser aplicado para também para o Conselho Municipal de Segurança, que iria aplicar lá, né, nessas obras, e aonde até agora nós não fomos atendidos pela administração com esse dinheiro para o Conselho. Né? Então, o Conselho necessita desse recurso que foi aprovado por essa Casa de Leis para que cuide também da segurança do nosso município e, consequentemente, consiga resolver alguns problemas dentro do quartel, que nós precisamos tanto dar apoio à nossa Polícia Militar para que ela também possa devolver à sociedade em trabalho bem prestado. Então, é de extrema necessidade isso. E o secretário, na verdade, falou para nós que não tem condições de ajudar, só questão de emergências mesmo. Então, a gente fica triste quando você faz um trabalho e, principalmente, quando a gente vê o diferencial, vereador Topolini, que essa Casa de Leis fez dentro desse município através da sua dedicação, através do seu carinho para com a sociedade de Ipiranga do Norte. Por que que eu digo isso, presidente? Porque a Câmara de Vereadores, ela construiu, a Câmara de Vereadores construiu um trabalho dentro do município que é invejável em outros municípios. Porque nós compramos terrenos, doamos para a prefeitura para que ela conseguisse construir algo que venha beneficiar a nossa sociedade, que é aquele centro de imagem, como é aquela academia da saúde que está lá, que precisa ser inaugurada, precisa que lá já foi inaugurada, mas precisa entrar em funcionamento para que o nosso cidadão tenha esse benefício. Então, a Câmara de Vereadores aqui, ela foi exemplar na sua determinação para conquistar as coisas. Doamos mais 280 e poucos mil para o prefeito, numa outra oportunidade doamos mais 70 e poucos mil para a administração. Se nós tivéssemos tido a mesma atitude que nós tivemos ultimamente com as questões, presidente, nós tínhamos construído mais obras que o próprio prefeito municipal. Então, eu quero dizer para vocês, vereadores, que aquilo que nós fizemos foi um bem para a sociedade e precisamos continuar fazendo esse bem para a sociedade, porque esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Mas não podemos ver, vereador Topolini, sendo desperdiçado a cada 60 dias. A cada 60 dias pode-se construir um barracão pré-moldado de 150 metros quadrados com o dinheiro que é pago com aluguel. 750 metros quadrados a cada 60 dias pode-se construir. Não fechado. O barracão em si com essas coisas. Então vejam bem, gente. Essas secretarias e tudo que são alugadas, dentro desse tempo que se paga esse aluguel, nós podíamos ter prédios próprios e a administração está formada dentro e não precisar estar pagando esse absurdo de aluguel que está aí. E aí que está indo o dinheiro da sociedade. Aí que está indo o dinheiro dos investimentos. Muito bem lembrado pelo vereador Jacir, quando se falou lá que vai ser cobrado contribuições de melhoria. A legislação é clara quando ela fala sobre esse assunto. Ela precisa ter uma discussão ampla entre a sociedade e o poder público municipal, para que ele tenha, aí sim, legitimidade para fazer essa cobrança do cidadão. Então, ele precisava ter feito essa audiência pública, ter mostrado o valor das obras, e aí o cidadão ia estar sabendo quanto ele poderia pagar por metro quadrado. Quero dizer que o líder do governo falou do Zitão, que está vindo para fazer o trabalho. Meu conhecido há muitos anos, um cara competente, que tem capacidade, conheço ele, meu grande amigo. E assim, nós apontamos isso para a administração, presidente, quando fomos buscar todos os espaços que nós podíamos buscar para se construir pavimentação asfáltica aqui dentro num custo baixo. E o prefeito nos não ouviu. Só lembrou de ouvir a Câmara de Vereadores no último ano do mandato dele. E, consequentemente, presidente, por causa disso que está a credibilidade dele como político dentro do nosso município e alguns lugares arredores por aqui por fora. Quero dizer que foi um prazer ter a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Desejar uma semana abençoada a cada um de vocês e participe sempre conosco aqui, para que nós possamos mostrar a vocês a nossa realidade sem mentira, sem máscara, com determinação, com carinho, como nós sempre fizemos nessa casa, e ter o respeito da sociedade. Seria isso, presidente.
Lembrando que, além dos 10 minutos, você tem mais uma intolerância, pode usar, tá? Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentando a professora Lovani, cumprimento a todos os presentes. Quero parabenizar os meninos do handball que estiveram em Campo Verde, representando tão bem nosso município, trouxeram medalhas de terceiro lugar, que era um campeonato estadual de handball. Também os atletas do ciclismo, que também representaram nossa cidade, sendo que dos 9 que estavam participando, 7 também trouxeram medalhas, também representaram muito bem nosso município. Então, parabenizar a todos os organizadores que estão fazendo o nosso município ser destaque nessas competições regionais. Só quero deixar aqui um repúdio pela questão do ônibus escolar que levou os atletas para Campo Verde, que é uma viagem de quase 600 quilômetros, um ônibus sem condições de conforto. Então, assim, várias questões surgiram nos grupos, mas o que eu cobrei foi que deveria ser um ônibus mais confortável. Eles viajaram a noite toda, 10 horas de viagem, e no outro dia, já às 14 horas, tinham competição. Então, mas representaram muito bem, o que fica aqui o apelo, até porque a Câmara já devolveu, no final do ano passado, o dinheiro, que foi 290 mil, né? E foi solicitado junto à Prefeitura que tivesse inteirado o dinheiro e comprado o ônibus. Então, não foi comprado. Nós estamos, então, eu solicito realmente que seja repensada essa questão do ônibus que possa atender os atletas, a comunidade no geral, que precisa de um ônibus mais confortável, que não seja um ônibus desses que é que puxa os alunos, né? Um ônibus escolar, pela questão realmente do conforto. Também, assim como o Claudio falou, nós tivemos com vários deputados, mas o que me chamou a atenção nesses dias em Cuiabá, estamos aguardando, né, a definição dos nossos pedidos para melhorias da cidade, mas o que chama minha atenção, quero destacar aqui, as manifestações dos servidores públicos pela questão do RGA, que o governo do estado, Pedro Taques, se nega a pagar para todos os servidores. Tinha várias manifestações, estão ocupando o prédio lá na praça lá dos poderes, né? Estão acampados solicitando o RGA. E a educação também como um todo. Hoje eu estava ali com a professora Lovani, tinha representante do Sintep de Sorriso, onde foi esclarecidos vários pontos sobre essa questão do RGA, a questão da parceria público-privada, também que eles estão, que a educação pede o concurso público para que essas pessoas fiquem no local trabalhando, sem ter cada final de ano tem o seu emprego, né, cancelado ali, pela questão do não concurso. Eu vou ler aqui a reivindicação. Mas antes disso, só quero dizer que a senhora Lovani me trouxe a informação, que eu saí um pouco antes lá. A escola do nosso município, a escola estadual, aderindo a essa paralisação, que já é 85%, já atinge a educação do estado de Mato Grosso. Amanhã ela tem aula normal, que é terça-feira. Quarta-feira vai chamar a reunião com os pais. Chamar as reuniões, terça e quarta, quinta-feira vai chamar os pais, né? Quinta-feira chama os pais, esclarecimento. Essa semana vai estar informando toda a comunidade, mas já foi definido pela paralisação das atividades escolares a escola estadual André Antônio Maggi. Então, essa semana vão estar informando a comunidade, os alunos, e também a escola vai parar por essa reivindicação que é justa. Eu vou ler aqui o explicativo sobre o RGA e sobre o PPS, que é a Iniciativa Público-Privada nas Escolas. O RGA, que é a Revisão Geral Anual. No mês de janeiro, o salário mínimo dos trabalhadores é reajustado com base na lei do piso. No Brasil, essa política de valorização do salário mínimo, adotada a partir do ano de 2003, tem como objetivo recompor o poder de compra ocasionado pelo aumento da inflação do ano anterior. No funcionalismo público, essa recomposição é chamada de RGA. E não se trata de aumento salarial, mas sim de uma política de valorização salarial para evitar a perda do poder de compra. Nós, servidores públicos estaduais, exige respeito e queremos que se cumpra a lei e a Constituição do Brasil. É importante salientar que tal iniciativa de recomposição já foi pago aos servidores do Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, num claro ato de discriminação com os servidores do Poder Executivo. A RGA é um direito que evita que os salários percam seu poder de compra e sejam corroídos pela inflação. Sobre as parcerias público-privada, é uma forma de disfarçar a privatização dos serviços públicos na educação. Esse processo de privatização vem sendo realizado pela SEDUC Mato Grosso, nas escolas públicas de MT, a partir do momento em que o governo de estado transfere a administração pública nas unidades escolares a uma empresa privada. Com a privatização, ocorre a precarização dos serviços públicos, uma vez que ela recruta pessoas despreparadas e sem a formação adequada para executar tarefas antes realizadas por profissionais habilitados. Essas pessoas acabam se sujeitando a receberem salários mais baixos para executarem tarefas que antes eram pedagógicas. Portanto, a população perde, uma vez que a qualidade dos serviços públicos cai. Pedro Tax, nosso governador, não quer ser considerado o governo que privatizou a educação. Por isso, insiste em dizer nas mídias que não está privatizando a educação, mas sim buscando parcerias públicos-privadas. Tenta, no seu discurso falacioso, separar a gestão pedagógica da gestão administrativa. As empresas virão para obter lucro. O aprendizado dos alunos não mais será o foco da escola que antes era pública. Com a privatização da educação, as consequências serão muitas, desde a constante rotatividade dos trabalhadores na escola, como a precarização dos serviços e até mesmo de um futuro não muito distante, os pais terem que pagar pelo estudo dos seus filhos, uma vez que o governo sempre vai querer investir menos e as empresas sempre lucrar mais. É isso que a gente tem visto no Hospital Regional, que são as OS, né? Ele entrega para uma iniciativa privada, e assim ele quer fazer com a educação. E aí ele vai lavando as suas mãos, com todo esse imposto que ele arrecada, agora vai taxar também o agronegócio, para ter mais recursos para o governo e quer investir menos ainda. Então, assim, é alguma coisa, eu apoio esse movimento dos professores, dos funcionários públicos, pela não privatização das escolas públicas, porque não está longe, se continuar nesse sistema, não está longe o dia que nós vamos ter que pagar por uma escola pública que antes não pagávamos a mensalidade para nossos filhos estudar. Então, aqui a Calovani passou a informação, a quarta-feira, 14 horas, sobre a escola estadual. A escola municipal não está fazendo esse movimento, porque como nós estamos amparados pela lei do piso nacional, enquanto existir a lei do piso nacional, nós já recebemos no município o 11,28% dos profissionais da educação. Os professores receberam 11,28%. Então, essa agora é uma reivindicação da escola estadual. Então, 14 horas da quarta-feira, reunião com os alunos e comunidade escolar. 19 horas, repasse à comunidade das reivindicações da categoria. Inclusive, todos os vereadores são convidados a participar neste dia, quarta-feira, 19 horas, na escola estadual. Obrigada a todos e boa noite.
Desculpa o tempo. Sobrou 2 minutos. Fica tranquila. Tá tranquilo, tá favorável. Passa, presidente, enquanto faço uso da tribuna.
Bem tranquilo. Boa noite, presidente, vereadora Suzana, em nome do meu companheiro Jaci Laureano Maria, cumprimento os demais vereadores, seu Nelson, dona Sandra, cumprimento todos os presentes, em nome da Karim, cumprimento os funcionários dessa casa. O assunto traz aqui são algumas coisas que passaram desapercebidas. Gostaria de parabenizar a organização da Escola Estadual pela Festa Junina, linda, que foi feita no sábado, a nossa Praça Gilberto Eftin, onde a população compareceu em massa. Parabenizar a equipe de bicicross de Ipiranga do Norte, nome do Marcelo. Não vou falar o sobrenome dele, não, que é muitas consoantes e eu não consigo falar aquele monte, Schollenberger. Então, eles foram competir em São José do Rio Claro. Segunda-feira passada a gente não teve sessão, mas lembrando, e 9 competidores, foram 7 premiações que Pirâmide do Norte trouxe para cá. Então, a gente tem que olhar com bons olhos, a administração tem que enxergar que o nome de Pirâmide do Norte está indo, está sendo conhecido estadualmente, nacionalmente, através do esporte. Então, nada mais justo do que apoiar e ajudar nessas empreitadas. Solicitar também, já aproveitando que vai ter o início do asfaltamento, a pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Vida Nova, para que enquanto a base não fique pronta, que estão mexendo, que está empreitada, essa equipe que vai fazer a capa asfáltica já venha fazendo a operação tapa-buraco, tanto na nossa avenida e demais ruas pavimentadas, onde os buracos estão ali, as panelas já estão ficando grandes. A gente procurou a Secretaria de Obras, o secretário de coordenação geral, não havia a manta asfáltica, né, a lama asfáltica para fazer, mas como vai ser adquirido e vai ser feito o asfaltamento lá, aproveitar e dar uma acelerada que está ficando séria.
Eu estava junto com o prefeito e o Japão, que foi pedido, eu estou indo buscar o material para fazer o recapamento desses buracos aí, indo buscar Cuiabá. Era isso, obrigado.
A gente fica feliz, né? A população em si. Convidar também a todos para a audiência pública que a gente tem marcado para quarta-feira, dia 8, quanto aos caminhoneiros, pessoal dos armazéns, a população em geral, prefeitura, Câmara de Vereadores, alguns representantes, onde a gente vai discutir e ter ideias de algumas regras para impor para a circulação dos caminhoneiros aqui dentro do município, para a gente não prejudicar quem é daqui, e poder cobrar quem vem de fora e acaba destruindo as nossas ruas, nosso meio-fio, as benfeitorias que é feito. Então, é uma discussão ampla que não vai ser tudo resolvido na quarta-feira. A gente quer começar, pelo menos dar o pontapé inicial, para que o ano que vem seja implantado e que a gente consiga dar um destino, botar uma lei onde a gente não seja, nós cidadãos de Pirâmide do Norte, não sejamos prejudicados. Era só isso. É falar da pavimentação asfáltica, graças a Deus, a gente fez uma reunião, um lançamento, acho que foi semana retrasada, né? Onde foi dito que na segunda-feira começava as demarcações, fazer os buracos, implantar a tubulação. Se cumpriu e a gente fica feliz com isso. E desejamos que nossa cidade se desenvolva cada dia mais. Desejar uma semana abençoada a todos, uma boa sessão a nós. Obrigado a todos os vereadores pela compreensão também do uso do pronome. Obrigado.
Devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 015/2016 do Poder Executivo.
Requerimento, votação e regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando essa colenda Casa Legislativa, o projeto de lei 015/2016, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos de nosso município, conforme justificativas em anexo. Solicitamos às vossas excelências que a referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, em 29 de maio de 2016. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovada. Leitura do projeto de lei número 015/2016 do Poder Executivo.
Projeto de lei 015 de 29 de maio de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir inquérito adicional especial e dar outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, no uso de suas atribuições, encaminha a Câmara Municipal para discussão e deliberação o seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R$110 mil, nos termos do artigo 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotações orçamentárias. Gabinete do Prefeito, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Eluir Cavacim, votos favoráveis 13. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 015 de 2016 do Poder Executivo. Câmara Municipal, em 6 de junho de 2016. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, relator Claudir Luiz Dapper, votos favoráveis 13. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 015 de 2016 do Poder Executivo. Câmara Municipal, em 6 de junho de 2016.
Debate.
Presidente, esse projeto de lei é importante, né? Para que seja aprovado para compra e finalização daquela obra, para que a sociedade possa ser beneficiada. E a gente observava aqui na mensagem, né, justificativa da administração, por se tratar de um longo tempo que essa obra era para ter sido executada, e o preço que foi orçado pela engenharia na época extrapolou por fazer muito tempo, né? Era uma obra de 2012, e hoje precisamos refazer esses cálculos, então arrumar mais dinheiro nos cofres públicos para executar essa obra para que a sociedade possa usufruir. Peço a aprovação dos nobres colegas vereadores, né, por esse projeto, e peço a aprovação.
Presidente, aqui você observou aqui o custo orçamentário, né, da engenharia. Inicialmente ficaram gravemente desatualizados a variação dos custos. Mas por quê? Porque essa verba já tem desde 2012. Claro, e agora vai custar para o município 30% a mais dessa obra se tivesse executado na época. Isso que é triste. É mais dinheiro em cima se tivesse, exatamente, se tivesse executada a obra em 2013, o valor do investimento, o valor do convênio, daria para fazer o centro de eventos, sem custo para a prefeitura. Agora, pela gravíssima defração que o dinheiro teve, aí agora mais 30% em cima dessa obra. Será que... Gente, eu sinceramente, presidente, eu vou dar meu voto porque a sociedade não merece perder um centro de evento. Mas era um projeto de reprovação. Reprovação. Seria de reprovar esse projeto. Porque é brincadeira nós botar 30% em cima por uma incapacidade do prefeito. Aonde está faltando exame, está faltando outras coisas na saúde, e ele deixou essa obra correr para agora botar 110 mil em cima no valor de 30% a mais da obra. É lamentável o que está acontecendo. E se nós não votar, aí a Câmara novamente é culpada, que a Câmara não deixa trabalhar. E nós, tocar de ser também conveniente, tocar de aprovar um projeto com uma lesão para os cofres públicos do nosso município. É lamentável, presidente. Obrigado.
Eu, como membro da Comissão de Justiça, peço a aprovação do projeto, que é incluída a obra do construção de centro de eventos do nosso município, que o nome é lei, nossa casa deu um projeto, aprovou, o prefeito sancionou, que vai ser centro de eventos, convenções, Joelson Nicolete. Então, peço a aprovação do projeto.
Senhor presidente, entendemos que a preocupação até do nobre vereador, a crítica, eu entendo que a obra teve aí seus problemas, só que eu acho que antes tarde do que nunca, que se faça uma obra para a população. Agora, também entendemos que a crítica não vá só em cima do prefeito, temos que entender que tem um conjunto de pessoas trabalhando nisso. Existe um governo por trás dessa obra. Existe alguém que também teve esse problema, que tardou a construção dessa obra, teve uma empreiteira envolvida, teve uma série de problemas. Só que eu acho que, ainda bem que a compreensão dos senhores vem que a população nossa não pode pagar por esse tipo de situação. Então eu peço aí, senhores, a aprovação desse projeto. Seria isso, obrigado.
Lembrando que no início da obra, a Just, uma empresa que também a Câmara de Vereadores andou atrás, que tinha ganho a licitação e não conseguiu dar continuidade devido a alguns problemas levantados. Infelizmente, a demora, a burocracia atrasou o início dessa obra, né? Agora, pelo menos, está sendo construído. Lembrando que o projeto ela é de 110 mil, é 80 mil para o centro de eventos e 30 mil é para adequações. Esse sim me deixa muito mais triste. 30 mil para adequações no prédio da UBS lá embaixo, que está pronto, mas adequações na parte elétrica, parte hidráulica, algumas coisas que não foram pensadas pelo engenheiro antes de executar a obra, né? Acho que veio da MM esse projeto. Infelizmente, vai ter que se gastar mais 30 mil em cima para poder adequar um projeto que deveria ter vindo minuciosamente pensado. Eu também peço a aprovação de todos. Votação. Os favoráveis permanecem sentados. Contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do requerimento legislativo número 09/2016.
Requerimento 09/2016. Autor Suzana Teixeira. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvido soberano plenário, que seja solicitado junto à Prefeitura Municipal um relatório contendo todas as horas extras feitas nos últimos 3 meses, abrangendo todas as secretarias, contendo o nome do servidor, cargo, quantidade de horas extras efetuadas e valor pago. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal, em 1º de junho de 2016. Suzana Teixeira, vereadora.
Debate.
Tanto está se falando de economia, que quando a gente pega os relatórios, ainda não está muito claro. Então, eu estou solicitando um relatório detalhado por secretarias das horas extras, quem está fazendo hora extra, para a gente poder acompanhar melhor essa questão da economia que o município tem que fazer. Solicito a aprovação dos colegas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 089/2016.
Indicação 089/2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de convocar uma audiência pública para explicar à população beneficiada quais serão os custos da pavimentação asfáltica no município de Rio Grande do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de junho de 2016.
Debate.
Senhor presidente, essa indicação aí foi que eu acabei mandando ali em tribuna para ele fazer uma audiência pública e chamar o pessoal para dentro para falar quanto custa ali, como é que vai ser cobrado, como é que vai ser feito todo o processo. Aí eu peço aí a aprovação de todos.
Sou favorável à indicação do vereador Jacir. Só para acrescentar as suas palavras, vereador, e concordo com o presidente, como o povo falou na tribuna, a gente tem que fazer essa audiência, mas nós temos que colocar todo o asfalto que foi feito lá de cá. Não podemos cobrar o pessoal que mora naquela região da Vila Nova sem cobrar esse lado da cidade esquerda que está pronto, né? Então, por isso seria importante colocar todas essas ruas que já foi feita, a minha rua onde eu não paguei asfalto, eu acho que tem que pagar, fazer um projeto. Aí depois vim as últimas, que seria agora a Vila Nova, né? Seria que ser por partes, né? Mas eu acho que nós temos que fazer essa audiência pública e levantar por metro quadrado para nós poder fazer e completar a cidade. Ano que vem a cidade fica toda asfaltada.
E E ainda vai contribuir, não queria ser pessimista, né? Mas o que nós ouvimos lá em Cuiabá é que essa promessa do Pedro Taxi dos 2 milhões está bem difícil para chegar. Embora se publicou no Diário Oficial e tudo. Então, se as pessoas que já estão com asfalto não pagar, dificilmente vai ter asfalto para nós lá, tá? Os vereadores que moram lá debaixo do asfalto. Então, realmente, o dinheiro, 2 milhões prometido, é difícil chegar. Até porque nem nada não pode pagar o regiado dos servidores. Então, a gente, deputados, que duvidam que o dinheiro vai chegar no Referência do Norte, 2 milhões não foi prometido pelo governo do Estado. Então, realmente, tem que ser feita essa cobrança para poder dar andamento no asfalto lá que chega na corrente habitacional. Obrigada.
Só a título de contribuição também, como é que vai cobrar o asfalto sem audiência pública? Aqui, esses asfaltos aqui, ele não cobra. Porque no momento que largar o edital, nós veto o edital, entra na justiça e veta, porque não foi feita audiência pública para cobrar contribuição da melhoria aqui nesses asfaltos aqui. Como é que vai cobrar agora? A mesma coisa o Jaci está falando lá. Já começaram a obra e não foi feita audiência pública. Ninguém vai pagar, gente. Pode ficar tranquilo, nem aqui nem lá. Ele que seja homem, o prefeito municipal, e chega na sociedade e fala que não vai cobrar. É mais bonito do que nós ficar discutindo essa forma, vereadora Suzana, porque sem audiência pública, sem o contribuinte saber o que vai pagar, é contra a lei, não pode. Agora, no momento que fizer audiência pública e combinar o preço, ele pode largar a contribuição de melhoria, Jaci. Mas como aqui não foi feito, ele não tem como mais cobrar. Aqui não. E lá, como não foi feita audiência pública, já largaram as obras, não tem mais como cobrar contribuição de melhoria. Obrigado. E peço aprovação da indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 090/2016.
Indicação 090/2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nabo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacini. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de fazer uma cobertura do portão até o prédio das salas de aula na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de junho de 2016.
Debate.
Presidente, peça aprovação da indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovada. Leitor da indicação número 091/2016.
Indicação 091/2016. Autores: Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nabo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reajustar os salários dos agentes comunitários de saúde em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de junho de 2016.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 092/2016.
Indicação 092/2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nervo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacini. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, necessidade de se atualizar o site do Poder Executivo com todas as leis sancionadas até os dias de hoje, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de junho de 2016.
Debate.
Essa aprovação, presidente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Palavra livre, convido o vereador Jacir.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Quero agradecer aí a presença da população que se faz presente. Cumprimentar os funcionários aí, nome da Karina. Desejar uma ótima semana a todos. Ficam todos com Deus.
Convido o vereador Nelsinho.
Cumprimentando o pessoal presente. Presidente, eu vou fazer um comentário aqui, até porque eu vi duas críticas aqui, eu não vejo, até porque eu acho que o Graxa, na gestão passada, não cobrou. Então, eu acredito, senhores, que asfalto, quem vai cobrar é o próximo prefeito. Até porque nós estamos aí completamente 60 dias de um novo pleito, qual não vai sobrar a chance do prefeito fazer esse tipo de cobrança. A não ser que ele vá à reeleição e ganhe e continue. Porque ele não vai poder cobrar esse ano. Ele só vai cobrar do ano que vem em diante ou na próxima gestão. Então, acho que a preocupação hoje é fazer o que tem para fazer, trazer o conforto à sociedade e aí depois deixar o povo julgar e ver quem vai por direito cobrar isso no futuro. Esse é o meu pensamento, que eu acho que não tem nada mais do que tenha que acontecer. Porque até da era do graxa tem contribuições para ser cobrada de asfalto e até em dívida ativa e ninguém resolveu até hoje. Então não é com 4 anos, 2 anos que vão se resolver todos os problemas nossos aqui do nosso município. Então acho que é uma preocupação que a gente vai ter que olhar lá na frente. Ou seja, outras pessoas de repente que vão estar aqui representando a sociedade em nosso lugar, ou seja, até mesmo no executivo. Então esse é o meu pensamento. Eu acho que nós se preocupar ou gastar tempo hoje preocupado com certas coisas tipo isso, eu acho que vamos só jogar a conversa fora e não vamos chegar a lugar nenhum, porque nem vai depender, de repente, de nós pessoalmente para estar resolvendo. E dizer aí à sociedade, sejam bem-vindos, a casa aqui é de vocês, é do povo. Cumprimentar aí o Eliandro em nome dele, cumprimentar o funcionário público, que é um bom sinal que comecem a vir assistir as sessões e participar para estar podendo nos cobrar no dia a dia e também nos representar lá fora. Então seria isso, senhores, agradecer a presença e desejar aí a todos os senhores uma ótima semana a todos. Obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Só dar uma boa noite aos vereadores, à população que faz presente. E desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Convido o vereador Eluir.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes hoje nessa casa. E nosso, em nome do meu amigo César Dão, bem cumprimento a todos os homens aqui presentes, os funcionários dessa casa. Demais, senhor presidente, desejar uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Claudir.
Pois não, presidente. Também parabenizar o Marcelo pelo trabalho que vem realizando através do Bicicross, para as crianças do nosso município, divulgando o nome do nosso município em todas as regiões. Os professores, através do esporte, a representação que eles têm feito aí e trazendo alegria, né, para o nosso município, que são as conquistas aí dos nossos filhos, né, dos nossos amigos, o grande feito. Mas quero dizer, presidente, também do Bicicross, eu lembro que quando o Marcelo veio me chamar e para dizer se o que eu poderia ajudar para que acontecesse uma pista de Bicicross aqui no Ipiranga do Norte, que o prefeito municipal tinha uma área de 7 hectares aí perto da chácara, que lá ia fazer parque de exposição, lugar para o Bicicross, ia fazer as obras lá e tudo, mas que no momento ele tinha uma necessidade que ele precisava urgente. Eu falei para ele que eu iria tentar arrumar o lugar para a pista de Bicicross. Graças a Deus, fui lá na Copepa como um associado, chamei todos os associados da Copepa, fizemos uma reunião e está lá a pista de Bicicross em cima. Então, presidente, mais uma vez, a gente consegue fazer o diferencial. Por quê? Porque a gente tem humildade, a gente não precisa mentir para ninguém, a gente faz as coisas sérias e corretas. Diferente do nosso prefeito municipal, eu digo ao vereador Nelsinho o que faltou para ele. Faltou experiência e capacidade, porque se ele tivesse feito no começo da sua administração um planejamento para ter feito essas ruas e cobrado 25% ou 30% desses valores, ele teria arrecadado e teria construído mais obras dentro do Ipiranga do Norte. Então, faltou sim capacidade para ele e experiência de gestão. Então, acontece, né? Acontece, mas eu acho que a pessoa tem que, quando ela assume um cargo público, primeiramente ela tem que tentar ouvir a sociedade. Quando ela não ouve a sociedade, acontece o que está acontecendo aí. Ela quer viver de favores, pagando aluguéis caros, e, consequentemente, quem paga por esse preço é a nossa querida sociedade. Então, hoje, ele podia ter feito muito mais pavimentação asfáltica, podia ter muitos mais projetos em andamento se tivesse tido capacidade, porque a Câmara mostrou para ele o caminho que era para fazer. E graças a Deus eu me orgulho disso, porque faço parte dessa casa e sou um vereador. Então, é isso, presidente, que eu tinha para essa noite. Quero desejar uma boa semana a cada um de vocês. E participe sempre. Vem aqui que a gente está aqui para discutir projetos, mostrar o grande interesse que nós temos nesse município. Boa noite, muito obrigado a todos.
Um segundo, bateu o recorde. Convido a vereadora Suzana.
Agora mais 3 minutos. Vou falar bem devagar agora. É que sobrou 2, o outro eu quero que compense agora.
Estou me sentindo Cunha.
Antes da sessão teve ali a Demara Cardoso, que ela é mãe da Mini Miss Princesa Mato Grosso. E Miss Elegância Mato Grosso. Então, ela veio aqui, trouxe um ofício e que eu repassasse aos vereadores que ela está solicitando um patrocínio para que ela possa disputar agora o Miss Brasil 2016, que no ano passado, muitos aqui já ajudaram nessa, quando ela foi lá disputar. Então, ela ganhou, ela trouxe, né, o título, a faixa de Mini Miss Princesa Mato Grosso e Miss Elegância Mato Grosso 2015. E agora, então, ela vai disputar Miss Brasil 2016, que será nos dias 25, 26, 27 e 28, em Mato Grosso do Sul. Então, depois eu passo direitinho para cada um, e aí cada um vê se consegue ajudar, a colaborar com alguma coisa para que ela faça essa viagem. Também, então, reforçar que toda essa questão do RGA dos servidores públicos tem um fórum sindical que é formado por 32 categorias, seja da saúde, da educação, policiais, são várias categorias de servidores públicos que fazem parte desse fórum. O sistema judicial, o sistema prisional, a própria Polícia Judiciária Civil e tantas outras categorias de funcionários públicos. Dessas que são que fazem parte do fórum, 32 categorias, 28 já aderiram à greve. Então, está realmente bem difícil negociar com o governo Pedro Táxi, mas eles estão querendo um direito. O governador, que foi eleito pelo povo para cumprir as leis, sendo ele um advogado como é, né? E está se negando a cumprir as leis básicas de um Estado. Então, quando vocês viram as notícias na mídia, sobre privatização principalmente, não acreditem nas propagandas mentirosas do governo. Vão ler realmente a fundo, vão se informar com o sindicato a realidade do que realmente nós sentimos na pele, que aconteceu no regional de privatização, que é o que pode acontecer também no setor da educação. Vamos ficar atentos quanto a isso. Obrigada e boa noite.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Mais colega, a Suzana, quero cumprimentar aqui todos presentes, o César Damo, os demais colegas. Queria falar também com o Marcelo, né, do trabalho que está fazendo, da educação também das crianças que estão competindo no Estado aí, e precisa ver a alegria daquelas crianças que vieram do Sinop, naquele dia que competindo com o Lucas de Rio Verde, ganhando de Lucas, ganhando de. E a alegria deles. As tacinhas, as medalhas, né? Isso é muito bonito, né? É um município fazer todo o dever dele. Também quero falar do regional, eu estava em Lucas do Rio Verde na semana passada, onde eles estão querendo levar o regional para Lucas do Rio Verde. Eles querem levar, já está, diz que está tudo preparado para ser o regional em Lucas do Rio Verde. Por isso que está dando toda essa polêmica aí da. No Porto Viveta aí, que ele fazer tudo essa baderna aí com Sinop e Surismo, né? Estão querendo levar para lá.
também queria agradecer o Japão e o secretário de obras também, que vem andando nas estradas aí, estradas tudo bem patrulhadas, tudo ajeitado, né? E quero agradecer a todos, tenham boa.
Pedro, dá uma parte, dá uma parte. Me dá uma partezinha?
Sim.
É, essa relação, essa questão do regional, se Lucas, que está uma potência na mídia, eles não precisam tirar o regional de Sorriso e levar para lá. Eles podem e devem construir um hospital regional para eles atender. Não precisam tirar os recursos desse hospital, que já estava em funcionamento, para poder levar para lá. Não precisa destruir um para poder criar o outro. Eles deviam criar o outro e manter o que já existe. Essa é a minha opinião.
É, o que eu falei para eles, que eles criam mais um e deixam o regional nosso aí, que sempre funcionou bem. Falei para eles, vocês querem destruir o que está feito, que é, eu acho que já é quase uns 23, 24 anos que está funcionando. Eu acho que tem que ampliar ele, se tem alguma coisa errada, tem que ser feito. E não querer destruir ele. Faz o regional de vocês aqui, que hoje, quando vocês precisam do regional, vocês correm para ser atendido. Era isso, obrigado.
Convido o vereador Tuculini.
A presidente.
Eu não disparei ainda, rapaz.
Eu só queria dizer que como que esse prefeito vai cobrar contribuição de melhoria dessas ruas, Rua dos Piqui, ruas, as outras ruas que não tem conhecimento, Palmeiras, com um custo de quase 600 mil, tá, cada rua, aonde o Estado... O senador Brairo Maggi colocou 400 mil aí com calçada, hein? Como é que ele vai justificar para o povo de Ipiranga? Aí vem a pergunta, como é que ele vai justificar? Até quando ele vai mentir para a população? Porque ali custou 400 mil para fazer aquela pavimentação com tubulação, asfalto e calçada. Aqui não foi feito calçada. E aí, presidente, como é que faz, presidente? Como é que ele vai sair dessa? É quase 200 mil mais caro, gente. Como é que ele vai mentir para a sociedade? Ninguém mais é bobo. A sociedade não é mais bobo. E aí, como é que faz, vereador Jerzy? Será que nós vamos pagar a mula roubada de novo? Será que ele vai assaltar nosso bolso de novo? Não acredito. Eu não acredito. Então ele mentiu mais uma vez. Ele está mentindo para a sociedade. Então não tem como cobrar contribuição de melhoria. Eu acho que ele tem que calar, fazer uma audiência pública e falar para os moradores que não vai cobrar o asfalto. Fica muito mais bonito para ele do que ele ficar enrolando, ficar falando coisa com coisa e não decide e não faz a sociedade ansiado e preocupado. Aí jogam para o vereador para saber o que vai acontecer. E nem o vereador sabe o que fazer também, porque ele fala que vai cobrar contribuição de melhoria, no mesmo tempo ele não cobra e fica... até pressionando a sociedade e a sociedade pressionando os vereadores e nem nós soubemos o que vai acontecer. Então, é lamentável. É complicado. Quando o cara usa de mentira, nada funciona. O cara tem que ser realista, tem que ser verdadeiro. Ele não tem nada de verdade mesmo, é um mentiroso de carteirinha, eu sempre falei. Né? Porque a pessoa tem que ter dignidade, a pessoa tem que ser séria. A pessoa tem que falar a verdade. A verdade é doída, mas ela tem que ser dita. E aí o município vai funcionar. Aí o município cresce. Eu tenho mais 30 segundos aí, presidente. Eu queria falar do gol do Piveta, mas eu não levo por surpresa, não, porque tem aqui 90% defende o gol do Piveta. Eu nunca defendi o gol do Piveta. Nunca. Porque nós temos aqueles rios pequenininhos que abastecem o grande e ninguém se toca nisso. É? Ninguém se toca nisso. E nós vivemos aí 23 anos que eu moro aqui, 24 anos, vai para 24 anos que nós... É um córrego que abastecia Lucas Ouro Verde. Teve uma época que Lucas Ouro Verde cuia 300 sacos por hectare. 300 sacos de soja, vereador, por hectare. Hã? Da onde que saía? De todo o município de Itapurá. Nós contribuía com Lucas Ouro Verde. É claro que o cara cresce.
Mais
claro
um minuto para conclusão, vereador.
Mais um minutinho. É claro que o PIB de Lucas Ouro Verde cresceu. É fácil de crescer nas custas dos outros. Então eu nunca concordei e nunca vou concordar. Posso ficar sozinho nesse município, mas não concordo. Então não adianta hoje as pessoas virem falar isso e aquilo, que sempre concordaram. Sempre foram convenientes com as coisas. Tem que entrar um prefeito, um time Ipiranga do Norte, porque você manda valer. Você manda valer. Defenda o nosso município, defenda a nossa população. É isso que precisa Ipiranga do Norte. Boa noite, presidente. Obrigado pela réplica aí.
Deixa eu botar pra mim também pra ser justo, né? Não, eu sou bem rapidinho. Boa noite a todos. Eu só queria dizer, eu tenho um grande defeito, ou se é uma virtude, sei lá, de acreditar nas pessoas. Né? No lançamento do asfalto lá embaixo, foi questionado. Diz que a vontade não seria de cobrar, mas como é obrigada a cobrar, cobraria um valor simbólico lá embaixo e aqui em cima um pouquinho mais elevado. Só que realmente deixou a desejar na questão de valor. Mas a gente vai acreditando, né? Até o último instante eu prefiro acreditar na pessoa do que acabar com as ilusões e os sonhos das outras. Dessa forma, eu gostaria de desejar uma excelente semana a todos, que todos tenham uma semana abençoada por Deus. E desta forma, eu encerro a pauta da 17ª Sessão Ordinária do dia 6 de junho de 2016. Boa noite a todos.